Esta emissora transmite a seguir A Voz do Pastor, programa semanal da Diocese de Tubarão.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho.
Saúde e paz é o que eu lhe desejo, minha irmã e meu irmão. Com o auxílio do Espírito Santo, vamos procurar ouvir o que Deus nos quer dizer neste domingo.
O rebanho se perdeu, vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar.
Num momento muito difícil para os israelitas no exílio, Ezequiel, o profeta da esperança, fez os exilados deixarem de lado as falsas esperanças, convencidos que estavam de que o exílio terminaria em breve. Ao mesmo tempo, denunciava a multiplicação das infidelidades cometidas contra Deus. O povo então se perguntava se ainda havia alguma esperança, e se Deus de fato teria abandonado seu povo e se havia se esquecido das suas promessas de salvação. É para este momento que nos leva a primeira leitura deste domingo, de Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. Apesar das dramáticas circunstâncias do tempo presente, Deus não abandonou o seu povo, mas irá construir com ele uma história nova de salvação e de graça. O profeta afirma a presença onipotente de Deus na história da humanidade. Deus conduz sempre a caminhada dos homens de acordo com o seu plano. Só Deus é que é o Senhor da história. Ezequiel assegura aos exilados a fidelidade de Deus às suas promessas. Deus não falha, não esquece os seus compromissos, não abandona seu povo com quem se comprometeu. Mesmo afogado na angústia e no sofrimento, mesmo mergulhado num horizonte de desespero, Israel tem de aprender a confiar em Deus, que é sempre fiel às suas promessas e aos compromissos assumidos ao fazer aliança com o seu povo. Tudo pode cair, tudo pode falhar. Só Deus não falha. Estes poucos versículos contêm um imenso capital de esperança que deve alimentar e animar, hoje como ontem, a caminhada do povo de Deus pela história.
Os confins do universo contemplarão a salvação de nosso Deus.
Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 10, São Paulo ensina que enquanto caminhamos neste mundo finito e transitório, cabe a nós que cremos viver de acordo com as exigências de Deus, caminhar à luz da fé e assumir nossas responsabilidades. Afinal, somos discípulos comprometidos com Cristo e com o seu reino. A perspectiva da vida plena que nos espera para além desta terra, na ressurreição, deve estar permanentemente no horizonte das pessoas de fé que caminham pela história. A certeza de que iremos ressuscitar deve fundamentar e iluminar o nosso compromisso e a nossa fidelidade a Jesus Cristo e ao Evangelho. A preocupação de Paulo é lembrar aos cristãos a sua condição de peregrinos, que não têm morada permanente nesta terra. O destino final de cada homem ou mulher é o encontro com o Senhor, a vida plena e definitiva.
O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça.
Do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da Salvação.
Esperar contra toda a esperança, caminhar como quem tem certeza.
O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Jesus fala das coisas maiores com uma simplicidade que desarma qualquer um. Não faz complicadas reflexões ou raciocínios. Simplesmente abre o livro da vida. Explica o infinito de Deus a partir de uma minúscula semente e ensina-nos a falar de Deus com a simplicidade do trigo que germina. Acontece no reino de Deus como quando um homem semeia. Deus é o bom semeador. Ele lança em nós e no mundo as sementes de sua graça. A nossa missão como pessoas humanas e como cristãos é acolher e fazer amadurecer as sementes vitais de Deus. Às vezes pedimos graças ao Senhor e, como resposta, Ele nos dá um punhado de sementes para as fazermos florescer. Na primeira parábola, Jesus sublinha o milagre diante do qual nós já não mais nos maravilhamos. À noite vês um botão, de manhã abriu-se uma flor, sem a nossa intervenção. Como diz o Evangelho: quer durmas, quer vigies, de noite ou de dia, a semente germina e cresce. Como tudo isto é apaziguante! As coisas de Deus, as coisas boas, germinam, crescem por sua misteriosa força interna. Através de nós, apesar das nossas resistências, Deus amadurece no mundo e no coração.
Eu creio sim.
Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente.
Todas as pessoas à nossa volta são como uma boa terra em que Deus depôs sementes. Ninguém está privado delas. Ninguém está vazio. Porque a mão de Deus é uma mão viva que semeia continuamente. Nós é que pretendemos provas, resultados, balanços. Muitas vezes se ouvem pais e educadores desiludidos dizerem: tentei ensinar a fé aos meus filhos, transmitir-lhes coisas boas, mas não me seguiram. Onde terei errado? Em primeiro lugar, nenhum de nós sabe nada daquilo que acontece no íntimo de uma pessoa. Além disso, os filhos, os jovens, não estão vazios. Antes, pelo contrário, são torrentes transbordantes, procuram pessoas fidedignas, procuram testemunhos autênticos. Talvez só tenham abandonado uma fé que já gastou. Não será que a semente parece não existir pelo fato de ter sido lançada à terra e então impossível de ser vista? Além disso, ninguém pode saber de quanta exposição ao sol da vida, a semente precisa para amadurecer. Como diz o Evangelho: se tu semeaste boa semente, quer durmas, quer vigies, de noite e de dia a semente germina e cresce, porque a força está na semente, não no semeador. A segunda parábola mostra a desproporção entre a minúscula semente e a grande árvore que dela nascerá. A semente de mostarda também está dentro de nós. Faz crescer pequenas árvores que não são capazes de salvar o mundo. Mas, como diz Jesus, as aves virão e farão aí o seu ninho. À sombra da tua árvore, outros encontrarão vida e conforto. A parábola do grão de mostarda diz que Deus ama os mais pobres. Lembremos-nos disso. Olhou para a humildade de sua serva. E que o seu reino cresce pela misteriosa força secreta das pequenas coisas boas, da bondade, da verdade, da beleza.
Sobre a minha Santa Bíblia, todo santo dia eu ponho mais um pão, que é para que a minha família não esqueça nunca o que é ter religião.
As parábolas de Jesus convidam-nos a realizar a mesma ação de Deus, a semear com tenacidade, com teimosa confiança. Em vez de denunciarmos a tristeza dos tempos, de nos lamentarmos dos jovens, dos filhos que não nos escutam, da queda dos valores, tentemos semear com confiança sementes de honestidade, sementes de dignidade, de cuidado pelos outros. Apostemos na poderosa energia das coisas boas, das coisas de Deus. Uma semente depositada pelo vento na fenda de uma muralha é capaz de viver aí, é capaz de abrir o asfalto de uma estrada com a ponta fragilíssima da sua gema. Enquanto o inimigo semeia a morte, nós, como camponeses pacientes e inteligentes, pensemos em semear boa semente. Acolher, como Maria, as sementes do Espírito, guardar rebentos, não obstante a perversão de todos os Herodes dentro e fora de nós. Jesus sabe que colocou na nossa história e em cada história pessoal um germe vital que, com a sua pressão suave e implacável, partirá a crosta da nossa e de cada época para aí implantar perfumes de primavera, de vida florida, esperança de mansidão. Toda a nossa confiança está nisto. Deus está atuante na terra, com um silêncio profundo e com pequenas coisas. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos o seguinte: Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei.